Jornal Câmara dos Deputados. Debate sobre novo salário mínimo começa no dia 3 de novembro.
Relator descarta a votação do salário das polícias ainda neste ano.
Nova regulação do precatório pode ser declarada inconstitucional.
A Procuradoria-Geral da República considerou inconstitucionais partes da emenda que mudou a forma de pagamento dos precatórios, que são dívidas do poder público reconhecidas pelo Judiciário.
A repórter Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a interpretação.
A mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado e contestada por diversas entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil. O procurador-geral, Roberto Gurgel, concordou com o argumento da OAB de que, ao permitir o aumento dos prazos, a nova regra estendeu o pagamento das dívidas para a eternidade. O presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, espera que o Supremo Tribunal Federal tenha o mesmo entendimento da PGR, por considerar que a emenda fere a Constituição em dois pontos.
O processo legislativo, que não observou um interstício de 5 dias entre uma apreciação e outra por parte dos órgãos legislativos, mas o que é fundamental é a questão da eternização dos prazos. Hoje, pela Constituição Federal, os órgãos públicos teriam 10 anos para pagar as suas dívidas. Amplia-se para 15 anos e há uma limitação, isso só pode ser pago entre 1 a 2% da receita líquida dos estados. É algo que, em algumas situações, coloca os créditos serem pagos a partir de 50 anos, porque não tem como pagar a casa de São Paulo, Espírito Santo, etc. Portanto, o Estado passa a ser um estimulador do calote.
Integrante da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Regis de Oliveira, do PSC Paulista, concorda com os argumentos da OAB.
Claro que a gente reconhece a dificuldade que os municípios e os estados têm para pagamento dos seus débitos. Mas esse é um problema que tem que resolver por outra forma, não agredindo a Constituição da República. Os estados e os municípios têm obrigação de pagar os seus débitos, têm que separar recursos para isso, de acordo com o montante dos créditos apontados pelo Judiciário. Não há como se fugir disso.
Mas durante sua tramitação, muitos parlamentares defenderam que a emenda é um avanço, justamente por levar em consideração a realidade das contas públicas. O presidente da comissão especial que analisou o assunto, o deputado Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, considera que é melhor receber menos do que não receber nada.
Se você pegar o estado de São Paulo, que tem uma arrecadação líquida de quase 70 bilhões, vai ter 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 800 milhões de pagamento precatório. Não salva a lavoura, mas pelo menos nós damos esperança que as pessoas recebam, principalmente as pessoas que estão com 80 anos, 90 anos.
O parecer da Procuradoria-Geral da República, que aponta inconstitucionalidades na emenda dos precatórios, foi encaminhado ao relator da ação no Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito. Ainda não há data marcada para análise do processo. De Brasília, Mônica Montenegro.
Economia.
Debate sobre novo salário mínimo começa no dia 3 de novembro.
Os deputados e senadores integrantes da Comissão Mista de Orçamento vão debater o valor do salário mínimo de 2011 e o percentual de reajuste dos benefícios previdenciários a partir do dia 3 de novembro.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
A Comissão Mista de Orçamento só vai dar início às discussões sobre o salário mínimo de 2011 e o reajuste das aposentadorias a partir de 3 de novembro. Segundo o líder do governo no Congresso, o deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, neste momento só é possível adiantar que estão assegurados reajustes com ganho real. Os valores serão discutidos depois com a equipe do presidente Lula e com a equipe de transição do próximo governo. Gilmar Machado destacou que a ideia é evitar o debate eleitoral dos reajustes em referência à proposta do candidato tucano à presidência, José Serra, que defende o mínimo de R$600 já a partir de 2011.
O salário mínimo, todo mundo sabe que em 2012 vai chegar em 600. Agora, fazer isso a partir de 1 de janeiro do ano que vem é uma responsabilidade, né? Só mesmo para factoide de campanha. Não há essa possibilidade nesse momento. Todo mundo sabe. Esse é um debate muito de eleição. Por isso a gente está esperando terminar. O governo não propôs nada agora para exatamente não ficar apenas com uma disputa eleitoral e não com uma coisa concreta, porque nós temos que ter muita responsabilidade.
O relator da Receita da Comissão de Orçamento, o deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, destacou destacou que a legitimidade para definir o valor do salário mínimo é do próximo presidente da República, eleito em 31 de outubro.
Há, por parte do candidato do nosso partido, Zé Serra, um compromisso de R$ 600. Ele terá que ser cumprido dentro da execução do orçamento. Então, eu acho que não há tamanho de responsável ou irresponsável. Há, sim, a priorização do que o próximo presidente eleito vier a dar em relação ao tamanho do salário mínimo. No primeiro momento, o nosso trabalho com o relator da Receita é colocar para o país as receitas que estarão disponíveis para que o país possa priorizar na fase seguinte do orçamento como utilizar esses recursos para custeio, investimento, pagamento de juros da dívida e, obviamente, pagamento dos funcionários públicos do país.
Em reunião com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, centrais sindicais reivindicaram um esforço concentrado do Congresso logo após o segundo turno para aprovar projeto que consolida a política do salário mínimo até 2023. A proposta atualmente em vigor está prevista em uma medida provisória que condiciona o reajuste do mínimo à inflação do ano anterior e ao valor do PIB de dois anos anteriores. Presidente da Força Sindical, o deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, defende que o salário mínimo do ano que vem considere o PIB de 2010, uma vez que o PIB de 2009 foi impactado pela crise financeira internacional. Dessa forma, o valor do mínimo em 2011 ficaria em torno de R$ 580. Paulo Pereira da Silva ressaltou que as aposentadorias também estão na pauta.
Veloso, nós estamos também negociando junto a questão do aumento dos aposentados. Então, nós queremos também que os aposentados tenham direito pelo menos a 80% do que o salário mínimo receber.
O líder Gilmar Machado não descartou a possibilidade de o governo acolher a sugestão da Força Sindical. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições 2010. 31 de outubro, segundo turno. Acompanhe a cobertura pelo Twitter da Rádio Câmara. A disputa presidencial, a votação dos estados que ainda vão escolher seus governantes, a apuração e o resultado das urnas. 31 de outubro. Siga twitter.com/Rádio Câmara. Essa viagem pode acabar mal.
O crack causa destruição de neurônios e provoca degeneração dos músculos. O usuário fica com aquela aparência esquelética, costela e ossos à mostra, braços e pernas finos. A droga também inibe a fome. Os usuários só se alimentam quando não estão sob seu efeito narcótico. Vão definhando até a morte. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Presidência. Militares falam sobre participação na Copa do Mundo e Olimpíadas.
Representantes das Forças Armadas estiveram na Câmara para conversar com o vice-presidente Marco Maia sobre a participação dos militares na preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
A repórter Mônica Montenegro tem outras informações sobre o encontro.
Representantes das Forças Armadas se encontraram nesta quarta-feira com o vice-presidente da Câmara, Marco Maia. Depois de participarem de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Aviador, eles discutiram a atuação do Exército, Marinha e Aeronáutica nos preparativos para o Brasil sediar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Marco Maia lembrou que toda a infraestrutura precisa estar pronta já em 2013 para a Copa das Confederações, que antecede o Campeonato Mundial.
Tratamos um pouco sobre isso, das preocupações do orçamento dos próximos anos, e da necessidade que nós temos de dotar também alguns órgãos militares de recursos para que possam dar conta às suas demandas para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Um exemplo disso é o sistema de controle do espaço aéreo, né, que deverá estar todo ele redimensionado, modernizado até 2013.
O vice-presidente destacou ainda que os militares terão um papel fundamental na preparação do país para receber os mundiais.
Nós temos, por exemplo, o espaço aéreo brasileiro, né, que é controlado pela aeronáutica e que está relacionado à área de infraestrutura dos aeroportos, à segurança dos voos, ao controle do espaço aéreo. O exército deverá ter papel na segurança de algumas cidades, na viabilização de esquemas de segurança das delegações que deverão chegar até o Brasil, tanto para a Copa quanto para as Olimpíadas. Eles deverão também assumir tarefas na área da infraestrutura, né, na construção de rodovias, aeroportos. Tanto a aeronáutica quanto o exército e a marinha terão papéis, né, bem definidos em áreas que já dialogam com a sua atividade normal e corriqueira, mas também em outros projetos que deverão ser encaminhados e implementados até a Copa.
Os militares devem apresentar até o início de novembro as demandas do setor para o orçamento 2011. Marco Maia se comprometeu a viabilizar as discussões no Congresso. De Brasília, Mônica Montenegro.
Justiça. Entidades querem regulamentação da Constituição sobre a mídia.
Organizações sindicais e de classe dos jornalistas e radialistas entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação para que o poder público regulamente os artigos da Constituição Federal que se referem aos meios de comunicação.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, apresenta detalhes sobre a ação.
Federações de jornalistas e radialistas recorrem ao Supremo para obrigar o Congresso a regulamentar os artigos da Constituição que tratam dos meios de comunicação. A FENAGE e a FITERT entraram no STF na terça-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão da Câmara e do Senado. As duas entidades reclamam da demora do Legislativo em regulamentar os artigos da Constituição de 88 que se referem às programações televisiva e radiofônica e à proibição de monopólios e oligopólios na mídia. Jornalistas e radialistas argumentam que desde o ano passado, quando o Supremo decidiu revogar a lei de imprensa, o artigo constitucional sobre direito de resposta também permanece sem regulamentação. A ADIM foi elaborada pelo jurista Fábio Comparato. Ele afirma que há 22 anos o Congresso se omite diante da concentração da mídia em poder de poderosos grupos econômicos.
O rádio e a televisão ocupam um espaço público. Não é possível que ele seja apropriado nem pelo Estado, nem pelos particulares. Ora, no Brasil, o espaço de rádio e televisão é ocupado quase que integralmente por empresas privadas. Essas empresas hoje estão coligadas, elas formam um oligopólio. E isto precisa ser regulado. Os meios de comunicação de massa devem exprimir essa diversidade de opiniões. No momento em que eles são concentrados, cessa a liberdade de opinião.
O jurista também avalia que, por falta de regulamentação, as rádios e TVs não cumprem a determinação constitucional de produzir programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, com estímulo às produções regionais e respeito aos valores éticos. Comparato admite que pressões de lobby têm atrasado o processo de regulamentação na Câmara e no Senado.
Hoje nós temos uma situação totalmente paradoxal, ou seja, os meios de comunicação de massa são, na sua quase totalidade, possuídos por empresas privadas. Toda vez que se quer regular a atividade delas, elas gritam censura. O que se quer é simplesmente que a Constituição seja cumprida de modo a poder favorecer a realização do bem comum do povo.
O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, reconhece a dificuldade de se construir consensos dos temas ligados aos meios de comunicação, mas afirma que na próxima legislatura os parlamentares terão de mergulhar no debate desse tema.
Eu acho que toda iniciativa tomada pela sociedade que vise pressionar o Congresso para votar, discutir e debater temas é bem-vindo. Nós vamos ter que fazer esse debate à luz da liberdade de imprensa, né? Que precisa ser respeitada e, ao mesmo tempo, estimulada, né? Quanto mais garantida for a liberdade de expressão no nosso país, melhor. Eu acho que nós temos que sempre caminhar na busca de consensos, né? E eu acho que talvez esta iniciativa tomada por estas entidades propiciem que se realize um bom debate na Câmara dos Deputados e possa se construir e se constituir esses consensos necessários.
A ADIM dos jornalistas e radialistas pede que o Supremo determine ao Congresso que produza a legislação sobre os meios de comunicação em regime de urgência. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara Faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado.
Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800-619-619. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Estudantes aprovam projetos na quinta edição do Câmara Mirim.
Três projetos apresentados por estudantes do ensino fundamental foram aprovados na manhã de hoje em mais uma edição do Câmara Mirim.
Saiba mais sobre as propostas e sobre o programa Câmara Mirim na reportagem de Noelle Nobre, da Agência Câmara.
Mais de 350 alunos do ensino fundamental de todo o país aprovaram nesta quinta-feira, em sessão simulada no plenário da Câmara, três projetos de lei sobre segurança do transporte, acessibilidade e sustentabilidade. Os projetos foram apresentados por quatro meninas com idade entre 11 e 13 anos e selecionados entre 857 propostas. A votação foi parte da quinta edição do Câmara Mirim, evento que reúne todos os anos alunos entre o quinto e o nono ano do ensino fundamental em uma sessão no plenário Ulisses Guimarães. Para se inscrever, cada estudante apresentou um projeto de lei que foi analisado por técnicos da Câmara. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Infância e da Adolescência, deputado Paulo Henrique Lustosa, do PMDB cearense, a iniciativa aproxima o poder legislativo da sociedade brasileira e das crianças.
Ele tem duas coisas de grande importância. O primeiro é o de reconhecer na infância, na adolescência, uma fonte legítima de opinião e de manifestação para influenciar uma pauta na Câmara dos Deputados.
A outra característica, segundo Lustosa, é a mensagem cívica do programa, que dá às crianças uma oportunidade de participar do trabalho parlamentar. Um dos projetos aprovados na sessão simulada foi o de Lorena Gomes Rezende, de 13 anos, aluna do sétimo ano do Centro de Educação Neri Lacerda de Sobradinho, no Distrito Federal. Ela sugeriu a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças em ônibus. O argumento de Lorena é que a segurança de crianças deve ser observada em todos os meios de transporte. Ela própria tem muita dificuldade quando anda de ônibus com a irmãzinha de 4 anos, que se desequilibra. O segundo item da pauta foi o projeto que prevê a instalação em cidades com mais de 100 mil habitantes de canis para adestramento de cães-guia. O projeto foi apresentado por Milena Rodrigues Azevedo da Silva e Maria Carolina Sardinha Rodrigues, ambas com 12 anos e alunas do sétimo ano da Escola Laura Vicunha, em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. A última proposta aprovada foi a que prevê a instalação de bicicletários em prédios e áreas públicas. A autora da ideia, a estudante Patrícia Bezerra da Rocha, de 11 anos, aluna do sexto ano da Escola Estadual de João Ramalho, em São Paulo, acredita que a medida beneficiará a saúde das pessoas e o meio ambiente.
Se tiver, as pessoas vão começar a andar mais de bicicleta, vai começar a fazer movimentos físicos para melhorar o pulmão, a movimentação do sangue, melhorar a saúde e não vai poluir mais o meio ambiente.
O que as estudantes esperam agora é que algum deputado adote suas ideias e a transforme em projetos de lei que tramitem formalmente pela Câmara. De Brasília, Noélio Nobre.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.